Vamos então fazer a leitura de Gênesis 25, 27 a 34, para que os irmãos se lembrem da história. Gênesis 25, 27 a 34. Diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Na semana passada, quando nós estudamos esse texto, começamos a estudar esse texto, eu disse que era possível, eu falei sobre o lugar do texto na história em geral, então não vou repetir isso, eu falei sobre o lugar do texto dentro da história de Gênesis e dentro da história da redenção, da história da salvação da humanidade, a importância desse texto dentro desses contextos, dessas realidades maiores. E eu também falei que o texto seria estudado sob a perspectiva de três divisões, três áreas de comparação. E eu disse aos irmãos que existe aí, nos versículos 27 e 28, a realidade de que Esaú e Jacó tiveram perfis diferentes. E nós estudamos então os versículos 27 e 28, observando os perfis diferentes entre Esaú e Jacó. E já superamos esses dois versículos, falamos aí sobre Esaú como um perito caçador e Jacó, um homem que habitava em tendas, um homem mais pacato, falamos sobre isso, fizemos algumas digressões relacionadas a essas distinções do perfil entre os dois. Falamos também que eles tiveram valores diferentes e percebemos isso observando os versículos 29 a 33. E os irmãos, então, juntos comigo, acompanharam aí a explicação de cada um desses versículos, do 29 até o 33. Fizemos também algumas digressões, algumas considerações relacionadas aos assuntos que esses versículos levantam, e expusemos isso, então, que eles tiveram valores diferentes. E chegando agora no versículo 34, nós dissemos, nós já enunciamos na semana passada, que com base nesse versículo, eles tiveram perdas diferentes. E nós vamos observar isso agora aqui, essas perdas diferentes que esses dois irmãos gêmeos tiveram. Então observe com atenção aí o versículo 34 para descobrir, para perceber, para detectar essas perdas diferentes. O texto diz: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Essa é a perda de Jacó. Ele perdeu a sua refeição, ou pelo menos parte dela, foi o que ele perdeu. Ele nessa negociação, ele que, por assim dizer, abriu mão dessa refeição, ou de parte dessa refeição. E o texto prossegue dizendo: ele comeu, no caso Esaú, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Aqui nós vemos qual foi a perda de Esaú. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura. É importante que os irmãos observem, no português não dá para perceber isso, mas existe aqui, no versículo 34, existe uma forma, como o autor bíblico escreveu, uma maneira como ele escreveu, que mostra a forma decisiva como Esaú agiu. Isso não está escrito no texto de forma expressa. Isso está presente no texto através de um recurso de linguagem que o autor bíblico, a que o autor bíblico recorreu. E esse recurso de linguagem nós percebemos especialmente na segunda frase do versículo 34. O texto diz: ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. O que nós temos aqui? Nós temos aqui verbos que são colocados numa sequência, mostrando nessa sequência a postura decisiva, a postura decidida de Esaú. Cada um dos seus atos é um ato completo, é um ato que ele realiza com decisão, caminhando para outro. E a forma como é escrito aqui estabelece uma espécie de estacato, ou é um estacato verbal. O que é um estacato? Eu não entendo muito disso aí. Estacato é um termo musical. E o estacato, de acordo aí com as definições aí dos músicos, são notas que são tocadas de maneira que é dada a elas uma curta duração. Isso é o estacato. É que eu não sei cantar aqui, senão cantaria fazendo estacato, né? Mas o estacato é isso. Uma frase musical, por assim dizer, é um trecho musical em que as notas são tocadas com curta duração. Pa, 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 pa. Não é dada continuidade à sonoridade da nota musical. Isso é um estacato. O que nós temos aqui, o recurso de linguagem usado aqui pelo escritor, é um estacato verbal. O texto diz: ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. É essa a ideia. Esse é o estacato verbal. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. É dessa forma que o texto foi escrito. E o objetivo é esse. O objetivo é mostrar que ele agiu de modo decidido. Ele não ficou ali oscilando, pensando na dúvida. Não sei, será que eu como? Se eu comer aí esse juramento, ele vai se perfazer. Eu vou experimentar um pouquinho, eu não sei. Não foi assim. Não foi desse jeito. Ele agiu de modo decisivo, mostrando desprezo completo, claro, assumido, sem nenhuma oscilação, um desprezo completo pelo seu direito de primogenitura. Ele fez isso. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. É o estacato. Eu li em estacato. Nem sabia que existia isso. Ler em estacato, mas eu li em estacato. Para realçar aqui o objetivo do escritor. O escritor bíblico quer transmitir isso. E ele transmite isso escrevendo de tal maneira que na leitura, no texto hebraico, transparece o estacato verbal. E na sequência, você observa aí a última frase: levantou-se e saiu. Essa expressão levantou-se e saiu mostra não só o fato dele ser decidido, mas também mostra a sua indiferença. Comeu, bebeu e foi embora. Estou pouco ligando para o que aconteceu aqui. Levantou-se e saiu. No finalzinho do versículo, é um versículo que expressa muito fortemente isso. É um versículo que expressa muito fortemente a sua decisão forte, sem oscilações, e que expressa muito fortemente a sua indiferença em relação ao que ele tinha perdido. E então vem um comentário do escritor. O escritor bíblico, Moisés, faz um comentário: assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É um comentário negativo. Ele diz: Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, ou seja, ele desprezou algo que afetaria o seu lugar nos planos de Deus. O primogênito, na linhagem abraâmica, tinha um papel especial na realização dos planos de Deus. Esaú desprezou isso. E então, em troca de um prato de lentilhas, ele perdeu esse direito. Nós sabemos, Esaú não era um homem tolo. Esaú não era um bobão. Não era isso. Nós não encontramos na história de Gênesis, nas outras ocasiões em que Esaú aparece, nós não vemos um homem tolo. Nós não vemos aí um homem privado de inteligência. Nós não vemos isso. Nós olhamos para o perfil dele e vemos em alguns momentos até um homem equilibrado e que foi bem sucedido na vida. Mais para frente veremos isso. Mas por que ele desprezou então, com tanta facilidade, de modo tão decisivo, o seu direito de primogenitura? Eu quero apontar algumas informações, algumas realidades ligadas ao direito de primogenitura, para que os irmãos talvez possam entender um pouco melhor por que ele fez isso com tanta facilidade. À luz de algumas informações que nós temos no livro de Gênesis, no Pentateuco como um todo, por que será que ele desprezou com tanta facilidade? É possível detectar algumas informações sobre isso no Pentateuco, é possível. Nós vamos olhar para isso, mas há, de acordo com o Novo Testamento, uma causa muito mais séria. Além dessas causas, além desses motivos que nós podemos colher numa leitura de Gênesis e de outras partes do Antigo Testamento. Veja, observe com atenção. No livro de Gênesis, a primogenitura era algo importante dentro daquela sociedade, porque o filho primogênito, notem isso, o filho primogênito representava a força do pai. Ele era o primeiro fruto da sua juventude, da sua força. Você observando o capítulo 49, você pode encontrar uma alusão a isso. Veja Gênesis 49:3. Veja o que diz esse versículo. Você tem aqui em Gênesis 49, você vê Jacó abençoando seus filhos. E ele começa abençoando o seu primogênito. Veja o que ele diz. O primogênito de Jacó se chamava Rubem. Veja o que ele diz sobre Rubem no comecinho do versículo 3, 49:3. Diz assim: Rubem, tu és o meu primogênito. E ele prossegue e fala: minha força e as primícias do meu vigor. Então, o primogênito era visto assim, como o sinal vivo, a evidência clara da força do pai. Por isso, o primogênito tinha um espaço tão importante na mentalidade dos homens naqueles dias. E isso se traduziu na lei mosaica. Na lei mosaica havia determinações específicas sobre o primogênito. Veja Deuteronômio 21:17. Deuteronômio 21:17. Observe porque esse versículo explica outras realidades que nós encontramos na Bíblia. Veja aí, Deuteronômio 21:17. Vá juntando essas informações aí, para que nós tenhamos uma visão completa sobre esse assunto e compreendamos melhor a mentalidade de Esaú. Vejam, Deuteronômio 21:17. Mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito. Ok. E agora vai falar qual é o direito do primogênito. Veja aí qual era o direito do primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Qual era o direito do primogênito em termos de herança? Ele tinha direito ao dobro da herança. Tamanha a importância dele naquela sociedade. Notem bem, Esaú não tinha essa concepção aqui, porque essa lei veio depois, muito tempo depois da morte de Esaú. Então, nós não sabemos ao certo quais eram os benefícios que Esaú teria sendo filho primogênito. Mas nós percebemos por esse versículo, o versículo 17, que na mentalidade dos antigos, dos patriarcas, o primogênito era tão importante que ele recebeu, inclusive na lei de Moisés, o direito de ter uma herança dobrada. Eu gosto disso porque eu sou primogênito na minha casa. E se eu vivesse naqueles dias, ia me dar muito bem. Eu tenho uma irmã mais velha, mas a mulher não conta, né, na lei mosaica. Desculpem as mulheres, era assim na época, fazer o quê, né? A minha irmã não conta como primogênita. Não existe primogênita. Não existe isso. É só o primogênito. A mulher não contava. Então minha irmã não seria contada nessa sucessão como primogênita. Eu sim, seria o primogênito. Eu teria direito então ao dobro da herança gigantesca do meu pai. Eu pagaria o dobro das dívidas, eu acho, né? Ok, mas era assim que funcionava na lei mosaica. Tamanha a importância dessa figura, a figura do primogênito. E o texto fala, vejam como aqui as duas coisas se unem nesse versículo, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. Isso é muito forte na Bíblia. O primogênito expressa a força do pai. O direito da primogenitura é dele. Os irmãos devem se lembrar, o texto aqui fala que ele terá porção dobrada de tudo o que o pai tinha. Os irmãos se lembram de algum outro texto na Bíblia que fala sobre porção dobrada? Lembram? Como será que está a cultura bíblica dos irmãos? Os irmãos se lembram de alguém que falou assim, olha, eu quero porção dobrada. Hã? Lembram? Ah, muitos estão olhando para mim como quem está falando mandarim aqui na frente, né? Quem foi que olhou para o profeta Elias e disse, eu quero que você me dê porção dobrada do teu espírito? Quem fez isso? O profeta Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Só uma curiosidadezinha que é importante. Esse pedido de Eliseu no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10, esse pedido de Eliseu é um pedido relacionado a Deuteronômio 21, 17. Quando ele fala assim, Elias diz para ele, o que você quer que eu faça? Ele diz assim, olha, eu quero que você me dê porção dobrada do teu espírito. Então Elias responde, se você me vir na hora em que eu for levado, então você terá isso. O que Eliseu estava pedindo? É interessante ver aí as explicações que são dadas, né? Ah, Elias tinha o Espírito Santo, Eliseu queria ter o dobro de Espírito Santo que Elias tinha. Isso é uma grande bobagem, isso não existe. Como é que eu vou ter o dobro do Espírito Santo? Não tem como. Na realidade, o que Eliseu estava pedindo era o seguinte, eu quero ser o seu herdeiro. É isso apenas. Esse é o sentido de, olha, eu quero a porção dobrada do seu Espírito. Ele está dizendo, olha, eu quero ser o seu herdeiro principal, como se eu fosse o seu primogênito profético, como se eu fosse o seu herdeiro principal profético. Eu quero que você deixe para mim o seu lugar. Eu quero que a herança profética, a herança do seu papel, a herança da sua função profética, passe para mim. Há vários profetas aí. O próprio capítulo 2 mostra vários profetas em Israel naqueles dias. Eles dizendo, olha, eu não quero ser um profeta qualquer. Eu quero ser o seu herdeiro principal. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, olha, você tem um pouco de Espírito Santo, e eu quero o dobro do Espírito Santo que você tem. Não é isso. Ele simplesmente está usando a linguagem de Deuteronômio 21 para dizer, eu quero ser o seu sucessor. É isso. eu quero ser o seu sucessor. E Elias disse, se você vir o momento em que eu estiver subindo ao céu, o momento em que eu for tomado, você será. Ele viu ou não? Viu ou não viu? Ele viu. Ele viu e começou a gritar. Você se lembra o que ele gritou? O que foi que ele gritou? Lembra o que ele gritou? Hã? Versículo 12. O que ele gritou? O que vem do Eliseu clamou: meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E aí prossegue a história. Por que ele gritou isso? Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que ele gritou isso? Hã? Por quê? Ele estava dizendo que o profeta Eliseu era como um exército em Israel. Que o profeta Elias, né? Estava dizendo que o profeta Elias era como um exército em Israel. Ele correspondia no seu ministério a carros de guerra e a um exército de cavaleiros. É o que ele está dizendo aqui. Olha, esse homem, Elias, como profeta de Deus, ele foi como um exército em Israel. Ele foi como carros de guerra. Ele foi como um exército de cavaleiros lutando em favor de Israel. É interessante que Elias, ele era apenas um pregador. Mas ele é comparado a isso, a um exército. É muito linda essa passagem. Então Eliseu diz, olha, eu quero ser o seu herdeiro. E ele recebeu isso, ele foi um herdeiro do profeta Elias, ele foi um sucessor do profeta Elias e passou a exercer essa função profética como se fosse um grande exército protegendo Israel da mentira. É muito linda essa passagem nesse aspecto, e é uma passagem que evoca Deuteronômio 21:17, que fala que o primogênito recebia a porção dobrada. Muito bem, observando outras realidades aí, na cabeça de Esaú, essas coisas, a porção dobrada da herança, essas coisas talvez não existissem, talvez. Na verdade, talvez Esaú não entendesse algumas relações. Se os irmãos olharem, nós estamos no capítulo 25 de Gênesis, se os irmãos olharem o versículo 20, o capítulo 27, os irmãos vão ver que Esaú parece dividir um pouco as coisas. Ele não une, ele não relaciona as coisas como deveria relacionar. Veja, no versículo 36 do capítulo 27, vejam o que ele pensa. Aqui nós temos o pensamento de Esaú, o que tinha na cabeça dele. Vejam o que ele diz. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Ele está dizendo. Ele prossegue: pois já duas vezes me enganou, ele diz. Tirou-me o direito de primogenitura, é uma coisa, ele diz. E na sequência, e agora usurpa a bênção que era minha. Na cabeça dele parece que as coisas estão separadas. Parece que ele não consegue entender que as duas coisas estão interligadas. Se ele perdeu o seu direito de primogenitura, automaticamente ele perdeu a bênção do primogênito. Mas na cabeça de Esaú, parece que essas coisas não estão interligadas. Parece que a visão acerca do direito do primogênito e do que está envolvido nessa figura, na figura do primogênito, não é muito claro na mente dele. Ele separa as coisas. Ele fala, ele tirou meu direito de primogenitura e agora tira a minha bênção. Esaú, quando você perdeu o direito de primogenitura, você já perdeu a bênção. Mas na cabeça dele, parece que essas duas coisas estão separadas. Por quê? Porque na cabeça dele parece que essas duas coisas estão separadas. Tudo indica que isso acontece porque no tempo dos patriarcas, o patriarca, o pai de família, ele tinha o direito de reservar a bênção que era a rigor do primogênito para outro qualquer que ele quisesse. Voltando, se os irmãos voltarem para o capítulo 49, vejam o que Jacó faz. Voltem para o capítulo 49 e vejam o que Jacó faz. Gênesis 49. Vejam o que ele diz aqui. Voltem novamente para o versículo 3. Vejam, 49:3. Fala assim: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Agora vejam: mas não serás o mais excelente. O que Jacó está fazendo aqui? Ele não está dando a bênção maior para o seu primogênito. Ele vai dar bênçãos maravilhosas para Judá, para José, mas aqui ele não dá a bênção maior para o seu primogênito. Ele diz: você não será o mais excelente. Por quê? Porque você subiu no leito do seu pai, você profanou a minha cama. Nós aprendemos em Gênesis 35 que Rubem possuiu a concubina de Jacó. E ele disse: então, olha, você é o meu primogênito, mas você não receberá a bênção maior. Eu vou direcionar a bênção maior para outro filho. Então, juntando tudo isso, juntando a mentalidade patriarcal, o que pode ter passado pela cabeça de Esaú? Ele deve ter pensado o seguinte: na questão patrimonial, não havia ainda a lei de Moisés. Então, ele talvez não se preocupasse com a questão da herança material. E na questão da bênção, ele via as duas coisas separadas, até porque, sendo ele o preferido de Jacó, Jacó teria todo o direito de reservar a bênção para ele, mesmo sem ele ser o primogênito. Pode ser então que todos esses pensamentos estivessem na mente de Esaú. E Esaú então dissesse: ah, que diferença faz para mim ter a primogenitura ou não? Em termos patrimoniais, Moisés ainda não escreveu a lei, então não tem que me preocupar com isso. E em termos de bênção, eu sou o preferido de Jacó, e Jacó pode dar a bênção a quem ele quiser. Jacó não, sou o preferido de Isaac, e Isaac pode dar a bênção a quem ele quiser, e ele vai dar a minha bênção, porque eu sou o preferido dele. Então não tenho nada a perder, não tenho nada a perder. Passe para cá o cozinhado de lentilhas, eu vou devorar isso logo, porque na realidade isso para mim, a primogenitura, não tem valor nenhum. Quando nós olhamos então o contexto cultural de Gênesis, as informações que emanam dessa porção bíblica, nós temos essas informações que nos ajudam um pouquinho a compreender o motivo pelo qual Esaú com tanta facilidade desprezou o seu direito de primogenitura. Mas quando nós caminhamos na revelação bíblica, ainda que todas essas coisas sejam reais, ainda que todas essas coisas estejam aqui e elas nos ajudem a compor esse quadro, nós encontramos, na medida em que vamos estudando a Bíblia e chegamos a outras porções dela, nós descobrimos que o problema que fez com que, a mentalidade que fez com que Esaú desprezasse o seu direito de primogenitura, era algo muito, muito, muito mais sério. Essas coisas poderiam estar presentes: despreocupação com patrimônio, a convicção de que o pai dele poderia dar a bênção para ele, independentemente dele ser primogênito ou não. Ah, pode ser que tudo isso estivesse em sua mente e isso fizesse desprezar a primogenitura. Mas, na revelação bíblica posterior, nós descobrimos que a causa maior era muito pior, era muito mais grave. E onde nós encontramos essa causa maior? Onde nós aprendemos na Bíblia que o motivo pelo qual Esaú vendeu a sua primogenitura era muito mais grave do que esses que nós percebemos aqui, olhando só para Gênesis? O texto que mostra isso é Hebreus 12. Hebreus 12 mostra qual foi, na verdade, o problema maior de Esaú. E isso nos atinge de modo muito sério. Veja o que diz Hebreus 12, para que você compreenda as razões adicionais e principais que fizeram com que Esaú vendesse o seu direito de primogenitura. Veja Hebreus 12. A partir do versículo 14, há um crescendo nessa passagem, vai até o versículo 17, há um crescendo aqui. Veja, existem várias admoestações, várias exortações aqui nesse texto, e elas vão crescendo, até o ponto de chegar em Esaú e mostrar as consequências do pecado de Esaú. Veja, começa o versículo 14 dizendo: segui a paz com todos e a santificação. Esse versículo aqui, a rigor, ele não está dizendo, a rigor, notem bem, há essa possibilidade, mas talvez não seja a melhor possibilidade. Muitos leem esse versículo dizendo: segui a paz com todos, ou seja, eu tenho que manter a paz com as pessoas lá de fora e com qualquer outra pessoa. Isso não é errado, nós devemos sim manter a paz com as pessoas até onde é possível, mas é bem provável que não seja esse ensino que esteja presente aqui nessa frase de Hebreus. Quando o texto diz seguir a paz com todos, aqui o texto está dizendo o seguinte: seguir a paz na companhia de todos. Não é a paz com as pessoas lá de fora. Siga a paz na companhia de todos. Todos quem? O autor de Hebreus, ele ataca a apostasia, o abandonar a congregação. O autor de Hebreus se insurge contra a prática comum ali naquela igreja para a qual ele escreve, a prática de abandonar o convívio eclesiástico. Então, quando ele diz seguir a paz com todos, ele está dizendo: siga a paz junto com os seus irmãos. Unam-se, se juntem na busca, na perseguição da paz. Realizem, formem uma sociedade que tem por alvo a paz. Juntos, todos juntos, na igreja, uns com os outros, um ao lado do outro, busquem a paz. Sigam a paz com todos, ou seja, juntos, na companhia de todos. Ele está dizendo o seguinte: a igreja, a comunidade da fé, a comunidade eclesiástica local, deve ser uma comunidade em que os irmãos juntos busquem a paz. Mas não só a paz. Vejam, o texto diz: seguir a paz com todos, e o que mais? A santificação, também com todos. Ou seja, a igreja reunida, a igreja unida, deve ser uma sociedade que tem dois alvos. O que nós juntos, o que nós de mãos dadas, o que nós lado a lado, reunindo os nossos esforços conjuntos, o que temos que perseguir? Nós temos que ser uma sociedade, entre aspas, que tem dois alvos. Juntos vamos buscar a paz e juntos vamos buscar a santificação. É por isso que desigrejado é do diabo. É por isso que desigrejado é antibíblico. É por isso que desigrejado é um inimigo da verdade. Claro, existem desigrejados que não têm opção, não têm onde ir. Mas há desigrejados que são anti-igreja. Eles falam: eu vou ser crente sozinho na minha casa com meu Deus. Ok, assina embaixo aí, quem disse essa linda frase só pode ter sido o diabo e colocou na sua boca. Porque nas escrituras isso não existe. Nas escrituras existe uma dimensão individual da espiritualidade, mas quando nós olhamos textos como o texto de Hebreus, nós aprendemos isso. Nós, igreja de Deus, devemos estar juntos, seguindo a paz, juntos, com todos. Seguindo a paz, unidos, com todos, na igreja, seguindo a paz. E juntos, com todos, seguindo, perseguindo, buscando a santificação. Eu não posso buscar a paz sozinho. Eu tenho que buscar a paz junto com vocês. Vocês ao meu lado buscando a paz. E vocês ao meu lado buscando a santificação. Todos nós juntos buscando esses dois valores, essas duas virtudes. Todos nós juntos buscando a paz e todos nós juntos buscando a santificação. É esse o sentido desse versículo. O texto então diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A visão do nosso Senhor depende disso. Depende de nós sermos santos, separados do mundo, como de fato fomos pelo Evangelho. E o texto prossegue, pela fé no Evangelho, o texto prossegue dando mais uma demonstração. Atentando diligente, porque ninguém seja faltoso. Atentar diligentemente é supervisionando a si mesmo. Você deve se supervisionar. E nós todos nos supervisionarmos mutuamente. Você deve se supervisionar e os demais devem se supervisionar também uns aos outros. Vocês devem se supervisionar para que ninguém seja faltoso, ou seja, ninguém cometa uma falha. E que falha é essa? O texto tem uma falha específica em mente. Para que ninguém seja faltoso, para que ninguém cometa uma falha. Que falha? Separe-se da graça de Deus. O que é separar-se da graça de Deus em Hebreus? É abandonar a congregação. É apostatar da fé. É abandonar a fé e a igreja. Isso é separar-se da graça de Deus. Quem faz isso? Quem faz isso, de acordo com o texto, é faltoso. Cometeu uma falha. Então o texto fala: observem atentamente, supervisionem-se mutuamente para que ninguém cometa essa falha. Que falha? Separar-se da graça de Deus. Mas como é a pessoa que se separa da graça de Deus? Essa pessoa é a pessoa que abandona o convívio dos irmãos e abandona a fé. A pessoa que faz isso, que abandona a fé e o convívio dos irmãos, essa pessoa se separou da graça de Deus. Então todos nós, juntos, que estamos juntos buscando a paz e que estamos juntos buscando a santificação, temos que estar juntos observando uns aos outros, atentos, observando uns aos outros, para que ninguém caia nessa falha de abandonar a fé e abandonar a igreja do Deus vivo. E vejam na sequência, ele prossegue dizendo: nem haja alguma raiz de amargura, aqui uma raiz amarga, raiz de amargura é uma raiz amarga, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui, raiz de amargura não é mágoa. Muitas pessoas pensam: ah, eu estou magoado com alguém, eu estou com raiz de amargura. Eu já ouvi a expressão sendo usada desse jeito: eu estou magoado com alguém, então eu estou com raiz de amargura. Não é isso. Raiz de amargura não é mágoa. Mágoa é outro problema. Se você quiser tratar da mágoa, você tem que buscar outros textos bíblicos. Esse texto bíblico não fala sobre mágoa. Raiz de amargura aqui é outra coisa. Raiz de amargura aqui é uma expressão que é tirada de Deuteronômio 29, 18 e 19. Em Deuteronômio 29, 18 e 19, você aprende o que é a raiz de amargura. É lá que nós aprendemos o sentido dessa expressão. Deuteronômio 29, 18 e 19, veja o que diz. Deuteronômio 29, 18 e 19, o texto diz: para que não haja, nós não permitamos que exista entre nós ninguém que tenha raiz de amargura, que não podemos permitir que brote entre nós pessoas com raiz de amargura. E o que é a raiz de amargura? Veja Deuteronômio 29, 18. Deuteronômio 29, 18 e 19 mostra o que é a raiz de amargura. Veja o que diz: para que entre vós não haja homem nem mulher, Deuteronômio 29, 18, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Aqui está a raiz de amargura. E agora o versículo 19 vai explicar o que é. Não haja ninguém entre vocês que produza raiz venenosa e amarga. E o que é isso? 19, vai explicar. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Isso é raiz de amargura. Isso é raiz amarga. É dizer: eu vou fazer o mal e terei paz. Eu vou fazer o mal e vou me dar bem. Isso é raiz de amargura. Então, o autor de Hebreus está dizendo: na comunidade da fé, nós devemos estar juntos buscando a paz, juntos buscando a santificação, juntos supervisionando os irmãos para que ninguém abandone a fé e a comunhão, e juntos observando para que ninguém olhe para o mal e diga: eu vou fazer o mal, eu vou viver no pecado, eu vou abandonar a verdade, eu vou abandonar a justiça e eu serei feliz. Esse é o grande perigo, essa é a descrição da raiz de amargura. Eu vou ser feliz vivendo no pecado. É isso. É, a raiz de amargura nós encontramos lá fora no mundo. O mundo vive numa floresta de amargura. O mundo vive nesse meio pensando isso o tempo todo: eu vou fazer o mal e eu serei feliz. Aqui o texto está dizendo: não permitam que no meio de vocês haja alguém pensando assim. Porque se alguém pensar assim no meio de vocês, isso será uma raiz amarga no meio de vocês. E vejam o perigo disso. O texto diz: essa raiz brotando vai perturbar a igreja e muitos podem ser contaminados. Então o texto é um texto de alerta. Ele está dizendo: se surgir alguém na igreja dizendo: eu vou viver no pecado e serei feliz, isso vai perturbar a igreja e isso vai contaminar outros irmãos. Irmãos mais fracos que vão acreditar nisso. E essa pessoa poderá levar outros atrás dela. E essa pessoa poderá viver no pecado dizendo que se dá muito bem vivendo no pecado, e outros poderão seguir o seu exemplo. Então a palavra de Deus nos alerta: igreja de Deus, não permita que essas coisas aconteçam e existam entre vocês. E a admoestação prossegue. E vejam como nós chegamos no versículo 16. As admoestações vão crescendo. E nós chegamos agora no 16. E vejam o que diz o 16. O 16 nos remete a Gênesis 25. Vejam o que diz: nem haja, além de não haver ninguém que seja faltoso, nenhuma raiz de amargura, existe algo mal que vocês, irmãos da igreja, devem evitar. Não haja entre vocês alguém impuro ou profano, como foi Esaú. E o que é isso? O que é alguém impuro ou profano? As palavras que o autor de Hebreus usa aqui trazem uma novidade para nós. Uma novidade, uma informação que não está presente em Gênesis. E nós olhamos para isso e dizemos: como será que o autor de Hebreus sabia disso? Como será que ele obteve essa informação? Somente pela ação do Espírito Santo ele pôde obter essa informação. Só pode ser. Mas a palavra que ele usa aqui, ele diz o seguinte: não haja algum impuro. A palavra impuro é a palavra pornós, de onde vem o nosso termo pornografia. Ou seja, não deve existir entre vocês pessoas sexualmente impuras. pessoas de moral sexual baixa. Não deve existir ninguém assim, porque alguém assim é alguém como Esaú. Esaú era assim. Esaú era por nós. Esaú era um homem de vida sexual promíscua. E nós olhamos e dizemos, mas o texto de Gênesis não fala isso. E nós, quando nós olhamos todo o Antigo Testamento, e todo o Novo Testamento, à exceção desse versículo, nós não temos essa informação. Existia, nós sabemos, uma tradição no século II. Eu tenho aqui uma transcrição do Livro dos Jubileus, no capítulo 25, no primeiro parágrafo, que diz o seguinte: o Livro dos Jubileus é um livro extra-canônico, não é livro bíblico, foi produzido no século II antes de Cristo. E vejam que o Livro dos Jubileus fala sobre Esaú. Fala o seguinte, fala assim: e no segundo ano desta semana do jubileu, Rebeca chamou Jacó, seu filho, e disse-lhe. Isso aqui não é história bíblica, tá bom? É uma tradição judaica que existiu a partir do século II antes de Cristo. Meu filho, Rebeca falando com Jacó, não tome mulher dentre as filhas de Canaã, como Esaú teu irmão, que tomou duas esposas das filhas de Canaã. Isso é verdade. Gênesis 26, 34 e 35, esse trecho fala que Esaú tomou duas mulheres dentre as filhas de Canaã, e essas duas mulheres deram muita dor de cabeça para Isaac e Rebeca. Então escolha muito bem, você que é jovem solteiro, escolha muito bem o genro, a nora dos seus pais, porque você pode desgraçar a vida deles. Então, o texto fala que Rebeca e Isaac sofreram muito por causa da esposa ou das esposas cananeias de Esaú. E aqui o Livro dos Jubileus continua: não tome mulher dentre as filhas de Canaã como Esaú teu irmão, que tomou duas esposas das filhas de Canaã e amarguraram minha alma com todas as suas obras impuras. E prossegue: porque todas as suas ações, as ações aqui abrangendo as ações de Esaú e de suas esposas, são fornicação e luxúria, e não há justiça nelas, pois são ações más. Existia então na tradição judaica extra-canônica, existia o ensino de que Esaú e suas esposas eram extremamente promíscuos sexualmente. Eram pessoas voltadas para luxúria e fornicação. E o autor de Hebreus dá legitimidade a esse ensino. Ele diz aqui no versículo 16 que realmente Esaú era por nós. Esaú era um homem sexualmente depravado. Esaú era um homem sexualmente sujo. E o texto prossegue: ele não era só sexualmente sujo, não era só adúltero, depravado sexualmente. Ele também era, o texto diz, ele era profano. E o que é alguém profano? Alguém profano é alguém que não tem respeito pelas coisas sagradas. Esaú então reunia essas duas péssimas qualidades, esses dois vícios. Ele era um homem sujo do ponto de vista sexual, e ele era um homem que não tinha respeito nenhum pelas coisas sagradas, nada. E por isso então, diz o autor de Hebreus, por causa disso então, muito pior do que as informações que nós encontramos em Gênesis, muito pior do que a mentalidade que ele tinha acerca de primogenitura, muito além desses problemas, havia esses problemas muito maiores, mostrando por que ele desprezou o seu lugar de primogênito no plano de Deus. Por que desprezou? Porque ele era um homem podre sexualmente e um homem profano. Ele não respeitava as coisas sagradas. E assim é que funciona. Isso é interessante observar. O autor de Hebreus fala: não haja ninguém entre vocês assim. Pode acontecer de numa igreja existir alguém assim? Pode acontecer. De acordo com o autor de Hebreus, pode acontecer de dentro de uma igreja existir alguém sexualmente sujo e profano, alguém que despreza as coisas sagradas. Isso pode existir numa igreja. Eu já participei de igreja em que havia isso. Já participei de igreja em que havia membros que eram assim, eram exatamente como Esaú, imorais e profanos, imorais e sem respeito por nada que era relacionado a Deus e a sua palavra. Então o texto diz: não hajam dessa maneira, isso não pode existir na igreja. Peguem o texto de Gênesis 25 e vejam a que isso conduziu a pessoa. Aqui, Hebreus mostra que por ser alguém assim, sexualmente sujo, e alguém que despreza as coisas sagradas, esse homem vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele abriu mão do espaço que ele tinha no plano de Deus e abriu mão da bênção que o primogênito, aqui o primogênito tinha direito, confiando talvez lá que seu pai poderia escolhê-lo para abençoar depois, mas mesmo assim, desprezando isso. Qual foi o resultado disso? Interessante notar, as pessoas imorais geralmente elas são também profanas, essas duas qualidades vêm sempre juntas, as pessoas imorais são também pessoas profanas. Se você tem uma mente imoral, se você tem uma vida imoral, você também tem uma vida profana. Você não somente nutre pensamentos e práticas sexualmente reprováveis, você também nutre desprezo pelas coisas de Deus, pelo povo de Deus, pela palavra de Deus, pelo culto a Deus, pelo louvor a Deus, pela oração a Deus. Você despreza tudo isso. Por quê? Porque esses dois vícios andam lado a lado. A imoralidade e a postura do homem profano. O texto diz que o resultado disso foi o desprezo pelo direito de primogenitura. E aí o texto prossegue. O texto diz: pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Qual foi o resultado? Ele perdeu a bênção de Deus por mediação do seu pai. Qual é o destino do homem sexualmente sujo e profano? Ele perde a bênção de Deus. Ele cai no desagrado de Deus. Ele é punido por Deus. O autor de Hebreus está dizendo: olha, pode acontecer que dentro da comunidade da fé exista alguém que seja Esaú. E se existir, essa pessoa estará vivendo uma vida suja do ponto de vista moral e será alguém profano, desprezando o que é sagrado. Essa pessoa vai deixar de receber as bênçãos especiais de Deus. Essa pessoa no futuro vai chorar. Ela vai chorar as consequências disso. E o texto prossegue dizendo o seguinte: sabeis que, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que significa essa expressão, não achou lugar de arrependimento? Essa expressão significa o seguinte: ele não conseguiu alterar as consequências do que ele fez. Foi isso. Ele chorou, percebeu o tamanho da bobagem que tinha feito, isso trouxe a ele uma angústia gigantesca, ele se derramou, ele levantou a voz. Nós veremos a história na sequência, os irmãos verão a sequência da história e verão que ele levantou a voz dizendo: pai, me abençoa, meu pai, e levantou a voz e chorou, coração pesado e amargo, angustiado ali, o que foi que eu fiz? Mas isso não teve impacto nenhum nas consequências, o seu choro, a sua tristeza, a sua angústia, essas coisas não mudaram nada. Os resultados não mudaram em nada as consequências. Então o que o autor de Hebreus faz? O autor de Hebreus olha então para a comunidade de fé, para a igreja local a qual ele escreve. Ele diz: cuidado. Cuidado, meus irmãos, para que a história de Esaú não se repita com você. Porque se você for alguém assim, com esses dois vícios, um dia você vai chorar. você vai chorar terrivelmente por ter jogado no lixo bênçãos maravilhosas, por causa do seu amor aos prazeres físicos e por causa do seu desprezo pelas coisas de Deus. E você vai chorar terrivelmente as consequências disso. E o seu choro não vai alterar coisa alguma. Nada. Você vai sofrer as consequências desses dois vícios até o fim da sua vida. E é nesse ponto que a história de Esaú se encontra conosco. É nesse ponto que na nossa jornada cristã nós nos deparamos com Esaú. Olhamos para ele e trememos dizendo: eis aqui um exemplo que eu não quero seguir, porque eu conheço a conduta dele, e olhando a conduta dele eu também sei quais foram as consequências dessa conduta. Eu então não vou seguir esse exemplo, porque eu sei que o final é tristeza, dor e desgraça. É isso que a palavra de Deus nos ensina acerca desse episódio. Os dois irmãos tiveram perdas diferentes. Jacó perdeu um prato de lentilhas, um pouco de vinho, com umas outras coisinhas ali, coisas que ele recuperou no dia seguinte, certamente. Esaú não. Esaú perdeu a bênção de Deus. Esaú perdeu o principal. Nós temos que ser muito criteriosos acerca dessas coisas. Devemos pedir ao Senhor que nos abençoe. Nós somos crentes em Cristo. Suplicar: Senhor, me ajude, para que eu não seja como Esaú. Livra-me para que eu siga a paz e a santificação ao lado dos meus irmãos, que eu me una a eles, que eu dê a minha mão a eles todos, e juntos, todos juntos, como igreja que somos, busquemos a paz e a santificação. Não eu no meu cantinho e eles no deles, não. Juntos, seguindo essas coisas, juntos. Eu quero seguir isso, essas duas coisas, a paz e a santificação, com todos. É assim que eu quero ser. Eu quero estar atento para que eu não seja faltoso, para que não haja falha em mim e eu me separe da graça de Deus, abandonando os meus irmãos e abandonando a verdadeira fé. Eu quero estar atento para que em mim e na minha igreja não exista nenhuma, não brote nenhuma raiz de amargura. Pessoas dizendo: eu vou fazer o mal e serei feliz, eu vou desobedecer a palavra de Deus e serei feliz. Senhor, ajuda-me para que eu não permita que essas coisas brotem na igreja de que eu faço parte, que eu não seja levado por essas coisas, que eu não promova essas coisas e que eu alerte os meus irmãos acerca dessas coisas, para que a nossa igreja seja livre de raízes de amargura. E ó Deus, guarda-nos, guarda todos nós, o seu povo, guarda todos nós, a sua igreja, para que entre nós não exista ninguém como Esaú, ninguém que seja impuro e profano. E sendo assim, colha consequências horríveis de uma vida assim. E mais tarde chore amargamente por prejuízos que não podem mais ser reparados. Que o Senhor nos ensine essas lições, que o texto de Gênesis fique no nosso coração e nós sejamos assim cuidadosos na nossa vida cristã. Vamos orar a Deus pedindo que essas coisas permaneçam em nós. Senhor Deus, muito obrigado pela lição de Esaú. Muito obrigado porque o autor de Hebreus tomou essa história e deu a ela uma dimensão tão relevante para a igreja contemporânea. Muito obrigado porque não é somente uma história lá atrás, Não é somente uma história que mostra como a linhagem santa prosseguiu. É também uma história que fornece exemplos importantes para nós. E muito obrigado porque o autor de Hebreus, movido pelo seu Espírito, pôde captar essas lições e transmitir a todos nós. Guarda-nos, ó Deus, dessas coisas. Protege a sua igreja, protege o seu povo. Nós vivemos numa sociedade marcada por impureza e profanação. Nós vivemos cercados por Esaús o tempo todo. Pessoas envolvidas em imoralidades horríveis e pessoas que zombam de tudo que é sagrado. Ó Deus, não permita que esses vícios se insinuem dentro da igreja, se insinuem na vida das pessoas que compõem o seu povo aqui. Guarda-nos disso, porque sabemos que além disso desagradar ao Senhor e afastar as suas bênçãos, nós sabemos também que as consequências horríveis disso são consequências permanentes. Ó Deus, obrigado por suas admoestações, obrigado por sua palavra, continua a estar conosco, continua a nos ensinar, para que desfrutemos plenitude de vida e andemos na sua presença de maneira que te agrade. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.